Olha, antes de cumprimentar as autoridades, nós estamos prejudicados porque ia passar um filme para vocês saberem o que, que vai acontecer em toda a região que vai sofrer a intervenção. Mas me parece que a alta tecnologia é extraordinária quando funciona. Quando não funciona, fica uma coisa desagradável. Mas certamente agora, como o governo do estado tem uma TV pública, não vai precisar pagar, pode colocar um filme para passar na televisão várias vezes e todo mundo vai ver. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o nosso companheiro governador do estado do Ceará, o companheiro Cid Gomes. Quero aqui cumprimentar os meus companheiros ministros que vieram comigo, o ministro Márcio Forte das Cidades, o ministro Fernando Haddad da Educação, o ministro José Pimentel da Previdência Social e o ministro Sérgio Rezende da Ciência e Tecnologia e mais o cearense Pedro Brito, secretário especial dos portos. Só aqui tem dois ministros cearenses, que é o Pedro Brito e o companheiro Pimentel, e dois ex-ministros cearenses, o Ciro Gomes e o Eunício. Quero cumprimentar o Pinheiro, vice-governador do estado, cumprimentar o nosso querido companheiro senador Inácio Arruda. Quero cumprimentar os deputados federais Chico Lopes, nosso companheiro Ciro Gomes, nosso companheiro Eudes Xavier, nosso companheiro Eugênio Rabelo, nosso companheiro Eunice de Oliveira, nosso companheiro José Ayrton Cirilo, nosso companheiro Guimarães. Quero cumprimentar o vereador João Salmito Filho, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Maria Fernanda Ramos Coelho, presidenta da Caixa Econômica Federal. Quero cumprimentar o nosso querido prefeito Orson Luiz de Caucaia. Quero cumprimentar o Joaquim Cartacho, nosso companheiro secretário estadual das cidades. Quero cumprimentar a nossa companheira, presidenta da Associação dos Prefeitos do Ceará, a prefeita Eliane Brasileiro. E quero cumprimentar vocês, homens e mulheres de Maranguapinho. Bem, nós ainda temos mais um evento em Fortaleza. Vamos inaugurar um Cuca. E depois eu ainda tenho que ir para Recife para dormir lá e amanhã ter o dia inteiro em Recife. Então eu vou tentar falar um pouquinho com vocês. Eu não tenho muito hábito de ficar em pé na frente de um púlpito, porque parece um padre aqui. Eu vou ficar solto aqui no meio com esse negocinho aqui, que fala igual. Bem, primeiro, vou contar uma historinha para vocês. Eu tive a oportunidade, quando era apenas dirigente sindical ou militante do meu partido, eu tive a oportunidade de conhecer a situação da periferia do país e conhecer o que significava as pessoas que moravam à beira de rios que davam enchente, à beira de esgoto, que moravam em encostas de morros que poderiam cair e matar pessoas. Quando eu fui eleito presidente da República, o Ciro e o Eunício se lembram disso, a primeira viagem que eu fiz foi levar todos os ministros para conhecer algumas cidades do país e conhecer algumas regiões de pobreza do país, para que os ministros todos, aqueles que já conheciam e aqueles que não conheciam, tivessem noção do que era a realidade brasileira. E nós fomos conhecer uma palafita lá em Casa Amarela, em Pernambuco. As pessoas tinham invadido o mar e as mulheres moravam com seus maridos em quartos de 2x2, ali dormiam ali cozinhavam, ali faziam suas necessidades fisiológicas. Ou seja, e eu queria que os ministros que tinham assumido tivessem um pouco de noção de que o Brasil não era apenas Brasília, ou de que Brasil não era apenas as cidades que a gente morava. E depois, eu já tinha tido uma experiência de vida muito rica. Eu, muitas vezes, acordei 1 hora da manhã, com água batendo na cama, fezes boiando, rato nadando, barata nadando, e eu tinha que levantar, na hora de limpar a lama da chuva, aquela ficha preta grudava na canela da gente. E eu ainda jogava pinga morrotunga em cima, que era para matar ela bêbada. Mas ela morria. E às vezes a gente limpava a chuva da noite, terminava meio-dia, quando era de tarde começava outra chuva e chovia tudo. E eu lembro quantas vezes a gente tinha que levantar 00h, 01h, levantar minha mãe da cama, levantar a cama, levantar as coisas que a gente tinha, porque senão a gente perdia tudo. E muitas vezes a gente perdia exatamente tudo. Eu ainda morava numa cidade que o prefeito dava colchão de capim para a gente dormir. E a gente agradecia a Deus de ter recebido colchão de capim. Eu morava num bairro chamado Ponte Preta, em São Paulo. Eu mudei para uma casa novinha, cheirando a tinta. Isso foi em junho. Quando chegou em dezembro, a casinha nova foi coberta por água. Como naquele tempo eu tinha apenas 20 anos de idade, eu no fundo, nem achava muito ruim, porque eu pegava uma câmara de pneu, de caminhão, e ainda ia de casa em casa ver se as pessoas precisavam de ajuda para a gente poder tirar as pessoas mais velhas, para a gente poder tirar as crianças. E por conta dessa minha experiência de vida, eu sonhava com a ideia de que um dia nós iríamos fazer uma intervenção neste país para que a gente pudesse tirar as pessoas dessa situação de sofrimento. Porque não tem nada mais desagradável do que você ver o lugar onde você guarda a comida enchendo d'água, o fogão enchendo d'água, a geladeira enchendo d'água, a cama enchendo d'água, e você ficar disputando espaço no quarto com tudo que é de coisa ruim, que vem da rua, que vem do esgoto e que vem. E que vem dos vasos sanitários. Então isso há muito tempo vinha mexendo com a minha cabeça, como é que a gente conseguiria fazer para a gente mudar isso. Somente, não é somente quem viveu isso, é porque muitas vezes os governantes do país, ganham as eleições fazendo discurso para os pobres. Você não vê candidato falar mal de pobre em época de campanha. Você não vê. Todos falam mal de ricos. Todos falam mal de banqueiros. Agora, depois das eleições, são poucos os governantes que voltam no lugar que fizeram um discurso para comer com os pobres, para conviver com os pobres. Ou seja, pobre é a figura mais importante na época da eleição e é a figura mais incômoda depois que se ganha as eleições. Ou seja, era preciso mudar um pouco a realidade desse país. Pois bem, nós passamos momentos difíceis. Vocês sabem o que foi o ano de 2003. A gente encontrou esse país quebrado. Foi muito difícil a gente consertar o país, a inflação estava crescendo, o país não tinha crédito, o país não conseguia além das suas próprias pernas. Nós levamos um tempo para consertar esse país. E aqui o Ceará me deu 2 ministros que me ajudaram a fazer isso, que foi o companheiro Ciro Gomes na Integração Nacional e o companheiro Eunício na Comunicação. E agora tem 2 outros ministros me ajudando, que é o Pedro Brito, que cuida dos portos, e o companheiro Pimentel, que cuida da Previdência Social. Pois bem, eu em 2006, nós começamos a construir o PAC. Mas eu não quis lançar o PAC em 2006, porque poderia ser considerado apenas um programa de campanha política. E aí poderia perder credibilidade e confiança das pessoas. Eu deixei passar as eleições e no dia 22 de janeiro de 2007, nós lançamos o PAC. Ora, nós tínhamos dinheiro. Nós já tínhamos dinheiro. O que é que nós descobrimos? O PAC, quando nós fizemos, nós chamamos o governador do estado, chamamos os prefeitos das cidades e fomos discutir com ele quais as obras importantes que tinha na cidade para a gente fazer intervenção. E a gente queria começar dos mais pobres para os melhores de vida, mas sempre começando dos mais pobres. Ou seja, quem morava em palafita, quem morava em favela, quem morava na beira de rio podre. Pois bem, isso demorou um ano a construção da proposta do PAC. Um ano demorou. Depois a gente descobriu que muitas vezes o prefeito tinha um problema, o governador tinha um problema, mas o projeto não estava pronto. Era preciso construir esse projeto. Agora, depois de todo esse tempo, é que a gente pode dizer para vocês, essas obras agora estão andando a 100 km por hora e não para mais. Nós temos dinheiro, nós temos projeto, nós temos o povo necessitado e nós vamos fazer a obra. Presta atenção numa coisa. Essa obra, as enchentes aqui, elas prejudicam praticamente 97%, sabe, 91 cidades, bairros da região metropolitana. Essa obra aqui, ela vai resolver o problema de 51% dos bairros. Ainda vai faltar praticamente 40 bairros para a gente resolver. Eu pensei que ia passar o filme, porque o Cid estava me mostrando que além de despoluir o rio, as casas vão ser feitas em outro lugar, aonde hoje enche d'água, vai ser feito avenida, vai ter praça de esporte, vai ter centro cultural, para que o povo pobre viva respeitosamente neste país. E nós estamos fazendo isso em todas as capitais do país, em todas as cidades. Se você for a Recife, se você for a Natal, se você for a João Pessoa, se você for a São Luís do Maranhão, se você for a São Paulo, se você for a Porto Alegre, se você for a Florianópolis, se você for a Cuiabá, a Campo Grande, se você for a Roraima, como eu vou segunda-feira, em todas as capitais, nós estamos fazendo a maior intervenção urbana já feita neste país. Ou seja, na verdade, é um processo de reparação contra a irresponsabilidade do passado de prefeitos e governadores que viam os pobres se apinhando na beira de morro, na beira de rio, e ia deixando o pobre lá, porque o pobre só é lembrado em época de eleição. Pois bem, graças a Deus, o Nordeste brasileiro e o Brasil, mas sobretudo o Nordeste, elegeu uma turma de governador que eu posso dizer que são companheiros da maior dignidade. Companheiros que têm trabalhado junto conosco. Companheiro em que a gente tanta confiança que a gente pode assinar um cheque branco e deixar na mão de um homem desse que ele vai cuidar do dinheiro, fazendo com que ele chegue para construir as obras desse país. E aí, eu acho que isso não resolve. É preciso que tenha mais um governo, mais dois governos, que priorize o pobre. Porque o pobre, a verdade é essa, custa muito barato ajudar o pobre e custa muito caro ajudar o rico neste país. O rico quer 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhões e o pobre quer alguns reais para poder viver dignamente, para ter uma casa razoável, para ter uma escola boa e para cuidar dos seus filhos com dignidade. Veja, mas não é apenas na área de saneamento básico, dragagem de lugares que precisam ser dragados, a casas populares, ou seja, isso é uma parte importante. É o maior investimento já feito na história do Brasil. É o maior investimento. E não tem ninguém nesse mundo que me faça tirar um centavo dessas obras prioritárias para a população brasileira. Eu quero que as crianças pobres desse país sejam tratadas com o mesmo respeito que os filhos dos ricos são tratados neste país. Seja na educação, seja na saúde. E aí entra a questão da moradia. E por isso nós decidimos lançar o programa Minha Casa Minha Vida, que vai ter aqui para o companheiro Ciro construir praticamente 51 mil casas. Eu queria construir até 2010, não sei se os empresários brasileiros têm fôlego, mas a verdade é que nós queremos construir 1 milhão de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, fora as caixas que a Caixa Econômica financia normalmente com o dinheiro do Fundo de Garantia. Eu penso que se a gente trabalhar 10 anos assim, a gente vai dar uma baita de uma consertada neste país. E aí todo mundo sabe, eu não vou dizer, o ano que vem o bicho vai pegar. Porque o ano que vem, sabe, nós vamos ter que trabalhar com muito carinho. Eu não posso falar nome, porque senão a televisão grava e a justiça eleitoral me pega ali. Mas veja, o dado concreto é que a gente conhece as pessoas e a gente sabe, em quem que a gente vai votar para deputado, federal, estadual, governador, vice-governador, senador, presidente, ou seja, vocês têm na cabeça de que a gente não pode voltar ao passado. A gente precisa evoluir e melhorar e muito esse país. Eu só peço a Deus que o povo brasileiro encontre uma pessoa, sabe, melhor do que eu, mais capaz do que eu, com mais sensibilidade, para que a gente possa evoluir esse país. E aqui tem uma coisa, e eu falo isso com orgulho, o Ceará tem uma coisa importante. O Ceará, se Deus quiser, até o final do ano, depois de quantos anos de briga, Ciro? Bom, o Ciro sabe que já faz 20 anos que tem essa briga. Mas graças a Deus, eu posso dizer para vocês que nós vamos começar logo, logo, a terraplanagem da siderúrgica aqui em Fortaleza. Posso dizer para vocês que nós estamos com um pouco de conflito no terreno, mas nós vamos fazer a segunda maior refinaria do Brasil aqui no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza. Posso dizer que até junho de 2011 eu não serei mais presidente. Mas nós estaremos vendo. E se Deus quiser, eu vou ser convidado. Você me convida, viu, Cid? Pelo amor de Deus. Ou seja, eu vou ser convidado porque a gente vai pegar um trem lá no Porto de Suape, em Pernambuco, e eu quero vê-lo apitar aqui na estação, no Porto de Pecém. Ou seja, essa é uma obra sonhada pelo povo do Ceará. Muita gente prometeu ao longo da história. Eu nunca prometi, mas se Deus quiser, nós vamos entregar a transposição das águas do Rio São Francisco, nós vamos entregar a refinaria, nós vamos entregar a siderúrgica, nós vamos entregar a transnordestina, nós vamos começar agora a explorar o urânio que tem aqui nesse estado. E o Brasil precisa de muito urânio, porque o Brasil vai se transformar numa grande potência econômica, e eu quero acabar com o nome favela neste país. Eu não vou acabar, mas eu penso que para frente nós vamos ter que aprender que as favelas tem que se chamar bairros, vilas e não favelas, porque as pessoas irão morar em casas de alvenaria, com rua, com luz elétrica. Ô Cid, eu vou te dar um número extraordinário. O programa Luz para Todos. O programa Luz para Todos é um programa que na Amazônia chegou a custar R$7.000 uma ligação. Se a gente fosse discutir viabilidade econômica e retorno, os pobres que moram no campo não teriam energia elétrica. Nós já investimos, Cid, R$9 milhões no programa Luz para Todos. Eu vou dar um número para vocês. Faz uns 3 meses, eu fui a uma cidade no Paraná inaugurar a chegada do programa Luz para Todos. E lá, a gente estava entregando a cada número 2.020.000. Que por conta da ligação do Luz para Todos, foi feita uma pesquisa de 4 mil famílias no Ministério de Minas e Energia. Toda família que receberam Luz para Todos, eu vou dar um número extraordinário. Das famílias que receberam o Luz para Todos, 88% compraram televisão. 87% compraram geladeira. E 48% compraram aparelho de som. Não estou falando de liquidificador, não estou falando em casa de farinha, não estou falando nessas coisas. Apenas um número. 1.578.000 televisores foram vendidos. 1.420.000 geladeiras foram vendidas apenas porque a luz chegou na casa das pessoas. Quando nós terminamos a casa de 2 milhões, nós pensávamos que tinha cumprido a meta do IBGE. Aí descobrimos que tinha mais 1 milhão de pessoas sem energia. E aí nós decidimos, vamos fazer outra vez, 1 milhão de casas vai receber. Não, 1 milhão não, dá 250 mil casas porque é 1 milhão de pessoas. Ou seja, mas nós queremos apagar o último candeeiro deste país. Nós queremos apagar, sabe, a vergonha nacional, porque às vezes perto de uma hidrelétrica tem gente que não tem energia elétrica. Essas coisas todas, companheiros e companheiras, é um processo de transformação que eu aprendi, que o governador aprendeu, que os prefeitos aprenderam, que os ministros aprenderam e que vocês aprenderam a cobrar. Eu quando vejo essas mulheres com chapéu, mulheres da paz, e eu fico sabendo o trabalho que elas podem fazer lá no bairro Santo Amaro, em Pernambuco, a violência diminuiu 70% depois da implantação do PRONAF naquela cidade. Então eu quero dizer para vocês, eu fui visitar um apartamento, é um apartamento pequeno, mas é pequeno, eu vou contar para vocês, é quase que o dobro do apartamento que eu comprei em 76 para morar com a Marisa e 3 filhos. A minha casa tinha 33 metros quadrados. Era o que eu podia comprar. E eu comprei. Somente 12 anos depois é que eu pude aumentar mais um quarto, fazer uma nova cozinha. O que é importante é que é pequeno, mas será de vocês. Será de vocês. Ou seja, é um orgulho da gente ter um lugarzinho para morar, da gente sair da enchente, da gente poder ter endereço fixo, da gente poder saber que ali perto vai ter uma escola para nossas crianças, que ali perto vai ter uma creche. Ou seja, é isso que dá cidadania às pessoas. Então hoje é motivo para mim de muita alegria estar aqui para poder dizer para vocês, valeu a pena vocês acreditarem. E valeu a pena, Cid, a gente acreditar que era possível construir a parceria. Porque essas coisas só podem ser feitas se presidente e governador e prefeito estivermos fazendo as coisas juntos. Se um começar a querer fazer birra, as coisas não acontecem. E, portanto, eu quero agradecer ao comportamento do nosso querido companheiro Cid Gomes, porque tem sido um parceiro extraordinário. Quero agradecer os prefeitos que têm sido um parceiro extraordinário e quero dizer para vocês que essa parceria vai continuar. Porque quando chegar em fevereiro agora do ano que vem, nós vamos fazer um PAC 2011-2015, para que a gente comprometa já no orçamento de 2011 dinheiro para o PAC, para que a gente não pare as obras neste país. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, eu só posso agradecer a vocês. Agradecer a participação, agradecer a compreensão, agradecer a confiança. E vamos continuar assim, porque o Brasil aprendeu a gostar de si, os brasileiros aprenderam a se gostar. Agora que nós descobrimos o pré-sal, está para ser votado no Congresso, e o pré-sal não é mais da Petrobras. O pré-sal não é mais das empresas particulares. O pré-sal agora é do povo brasileiro. E por isso, nós estamos criando um fundo do pré-sal. Todo o dinheiro vai ser aplicado para que a gente resolva a questão da educação, para que a gente resolva a questão da pobreza, para que a gente resolva a questão do meio ambiente, para que a gente resolva a questão da ciência e tecnologia. E eu já vi uma senhora gritar aqui para resolver o problema da saúde. Agora vai depender dos nossos deputados e dos nossos senadores aprovar o modelo de partilha que está lá, para que daqui a 10 ou 15 anos este país se transforme numa grande potência, acabe com o analfabetismo e dê a esse povo a dignidade que nós merecemos, porque nós somos um povo ordeiro, um povo alegre, um povo disposto a conquistar a cidadania a qualquer custo. Do fundo do coração, obrigado, companheiro Cid. Do fundo do coração, obrigado aos prefeitos. A Luziane não está aqui, mas obrigado, mesmo ela não estando aqui, eu vou encontrar com ela agora. E, sobretudo, obrigado a mulheres e homens de Fortaleza, do Ceará, pelo carinho que vocês têm me tratado. Até outro dia, se Deus quiser.